Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube desta super quarta, 22 de março, já estamos no outono, só que esqueceram de combinar com os russos, né? Tá um calor danado aqui em Itapema, são 25 graus, agora 5 horas e 53 minutos e 25 graus já. Essa quarta-feira especialíssima de decisão de política monetária, né? De taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, claro que aqui no Brasil muito mais precificado, e temos ainda amanhã a decisão dos juros na Inglaterra, por parte do BOE, né, o Banco Central Inglês. Vamos abrir aqui os trabalhos, começando pela Bloomberg, né? Eu acho que aqui tem um resumo bem interessante na home da Bloomberg: Federal Reserve entre a inflação e a crise bancária. Eu acho que exatamente essa é a encruzilhada atual do Federal Reserve, que mexeu bastante aí nas apostas dessa decisão de hoje. A gente viu na semana passada, existia um sentimento muito forte de, inclusive, não haver mais aumentos na reunião de hoje. Depois isso foi superado por um aumento de 25 pontos base, que é a aposta majoritária dos mercados. Mas se a gente for pensar um pouquinho antes, né, há cerca de 30 dias, aí, talvez um pouco menos, a gente projetava uma taxa terminal aí para 2023 em volta dos 6%. E agora a gente está falando de algo em torno dos 4%. Então, realmente, mais do que a decisão, eu acho que a gente pode ficar atento hoje ao que vem no discurso do Jerome Powell, né? Que talvez seja mais importante do que a própria decisão. A decisão é essa, repetindo, né, que deve ser mesmo em torno dos 25 pontos base. Outro fator importante da reunião de hoje é esse alvo aqui, que é a última vez que a gente que teve divulgação, ele é trimestral, foi em dezembro do ano passado, né, onde o Federal Reserve projetou aqui uma taxa em torno de 4,75%, né, entre 4,5% e 4,75%. Hoje eles devem mexer nessa previsão para os próximos 3 meses, e aí a gente pode ter uma pista um pouco maior se esse ciclo de altas tem algum indicativo de ser interrompido, né, e daí a gente ter uma sequência de reduções, ou se pode ficar estagnado nesse atual patamar, ou um patamar de 5%, ou se há algum indicativo de que o Federal Reserve seguirá priorizando a perseguição da meta de inflação, e aí todo esse movimento envolvendo os bancos nos últimos dias ficaria em segundo plano. Acho que essa é a grande questão desta quarta-feira. Aqui no Brasil, também mais importante do que a decisão em si, que deve ser pela manutenção dos juros em 13,75%, é também a ata do Copom, né, que, se vocês lembrarem, na reunião passada, deu ali uma alfinetada na Fazenda, né, ao dizer, mais em letras garrafais, que tudo depende da política fiscal, que não é atribuição do Banco Central, né? Então, o Banco Central jogou meio que a decisão no colo da Fazenda, liderada pelo Fernando Haddad, né? Como quem diz: olha, estão falando em taxa de juros, mas não fizeram o tema de casa ainda em relação ao arcabouço fiscal, que é o nosso próximo assunto, é o assunto local aqui, que estava previsto inicialmente para ser anunciado nessa semana, mas que fica só para depois da viagem do Lula e de sua comitiva à China. E aqui eu trago um destaque do site Poder 360. Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, cita ajuda e diz que dá sinais para fortalecer Fernando Haddad. Então ele comentou que teríamos uma reunião hoje de lideranças para discutir o arcabouço fiscal, mas ela foi cancelada a pedido da Fazenda. Estamos ajudando, estou dando todos os sinais públicos de fortalecimento do Haddad. O Haddad está dando todos os sinais públicos de muita conversa. O Haddad está sofrendo críticas do mercado e críticas do PT. Está bom o texto, tem crítica dos dois lados. O que acontece aqui, né? Eu vou até entrar já no próximo assunto, que é o destaque do Estadão. Bom dia aí para o Fabrício Andrade, seja bem-vindo. Isso aqui usando como fonte o Estadão e a coluna da Vera Rosa, tá? Da jornalista Vera Rosa, que é uma das leituras aí indispensáveis da manhã. A Vera traz a informação de que há uma disputa interna muito grande aqui entre o Fernando Haddad e o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Se vocês forem lembrar, na semana passada houve uma cobrança pública do Lula aos seus ministros que tudo deveria passar, antes de ser anunciado qualquer coisa na imprensa, pela Casa Civil, pelo Rui Costa. E todos aqui são do mesmo partido, né? Todos eles integram o PT. Essa avaliação, então, de que o arcabouço fiscal, se vier muito agradando ao mercado financeiro, vamos colocar assim, que levaria, isso aqui é o que diz a Vera, né? Que no entendimento do PT, se não tiver uma mudança muito drástica na parte de liberar gastos públicos, especialmente em saúde e educação, que fragilizaria o governo do Lula e abriria espaço para um retorno do Jair Bolsonaro. Acho que vai um pouco longe essa análise, mas tudo bem, é o que diz aqui a Vera Magalhães. Aliás, a Vera Rosa, né? Vera Magalhães é outra jornalista. E aí faz a gente lembrar, claro, dos tempos, até vou bater na madeira aqui, dos tempos do Antônio Palocci e do José Dirceu, né, que era o ministro da Casa Civil. Enquanto o Palocci era visto como alguém estritamente técnico, que não pensava no social, né, o José Dirceu tinha tudo um discurso de uma preocupação com o social, né, e eles tinham vários embates na época, e parece que isso está se reprisando agora, em 2023, no chamado Lula 3, e deixa a gente com uma suspeita de que o governo, com apenas 3 meses, já está pensando numa reeleição em 2026, pasmem, né, e aqui talvez tenha uma disputa de egos, né, uma disputa de vaidades entre o Fernando Haddad, que já foi o candidato do PT quando o Lula se encontrava preso em Curitiba, e o Rui Costa, que talvez esteja pensando que o cargo de ministro-chefe da Casa Civil lhe dá uma preferência nessa corrida, isso se o próprio Lula não vier como candidato na próxima eleição, o que também não está descartado. Cabe lembrar que lá no passado, no governo Lula 1, o José Dirceu era a ficha 1 para a sucessão do Lula, no Lula 2, no caso, né? Mas aí, claro, o José Dirceu também foi preso lá por conta do escândalo do Mensalão, acabou caindo no colo da Dilma Rousseff. E aí todos nós conhecemos o resto da história, né? Então, a gente tem aqui uma questão interessante, porque todo mundo tem elogiado o texto do arcabouço fiscal. O próprio Haddad, claro, né? O Galípolo, secretário-executivo, a Simone Tebet, agora o Arthur Lira. Todo mundo diz que o texto é bom, mas ninguém publica, ninguém anuncia esse texto, que deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha. Se o texto é tão bom assim, por que ele não é apresentado logo? Por que essa reunião prevista para hoje com as lideranças do Congresso foi adiada? Essa desculpa de esperar o retorno do Lula dessa viagem à China, que depois terá uma passada também pelos Emirados Árabes Unidos, não conversa muito, né? Porque é uma prioridade para o governo, e a gente viu que o mercado reagiu mal ontem, né? A gente mais uma vez ficou de fora da recuperação dos mercados, muito por conta dessa indefinição em relação ao fiscal. Qual a necessidade de você levar o Fernando Haddad para a China, por exemplo, nessa viagem, sendo que ele tem trabalho, e bastante trabalho para fazer aqui, em relação a essa articulação política do arcabouço fiscal e também da reforma tributária, que é dita pelo governo, que é prioridade. Bom dia para a Graziane, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Morning Call. Então, não soa uniforme esse discurso do PT, né? Tem alguma coisa que não parece não estar ok e que o partido, né, através do presidente Lula, vem adiando esse texto aí em relação ao arcabouço fiscal. E essa reunião que foi cancelada não seria uma reunião de anúncio, né? Seria uma reunião política, né? De articulação política. Então, mais uma vez, não faz muito sentido essa reunião marcada para hoje, inicialmente, ter sido cancelada, deixa a gente um pouco mais preocupado em relação a esse texto. Para a gente fechar, eu queria trazer um outro destaque aqui, que deu uma confusão danada, que é a questão dos juros dos empréstimos consignados para aposentados. O governo tentou, na canetada, trazer o juro para 1,7% e aí esqueceu de combinar com os russos também, porque a própria Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil disseram que, aqui, ó, isso aqui é a fala do próprio Rui Costa, vamos tentar buscar, ouvindo o mercado, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, um número que seja inferior a 2,14%, que é a atual taxa cobrada pelos bancos, e evidentemente será superior a 1,7%, porque o próprio Banco do Brasil e a Caixa dizem que essa taxa não torna rentável o empréstimo. Então, provavelmente, a gente tem alguma coisa aí em torno dos 2%. Segundo o Rui Costa, ele disse assim, ó, talvez um pouco menos que os 2%. Então, é de interesse do governo, é de interesse dos bancos também definir logo essa questão aí, porque os bancos faturam e não é pouco com esses empréstimos consignados. Então, a gente espera que nos próximos dias aí encontrem um bom termo em relação aos juros praticados nesses empréstimos consignados. Então, recapitulando, temos um dia de ganhos nos mercados asiáticos, tá? Todas as bolsas, as principais bolsas asiáticas tiveram um dia no terreno positivo, refletindo um pouco o otimismo visto ontem nas bolsas em Nova York, otimismo que não emplacou aqui no Brasil, acho que muito por conta desse atraso, dessa indefinição, né, em torno do texto que vai substituir o teto dos gastos, e que pela fala do Lula, pelo menos ele parece indicar que ele pretende colocar gastos com educação, gastos com saúde, fora desse teto, o que sabemos é bastante difícil, dada a situação fiscal grave que o país vem enfrentando, né? Então, acho que existe uma certa dificuldade aí em encontrar um meio termo em relação a isso. Então, temos mais tarde, ainda com o mercado aberto, a decisão do Federal Reserve sobre os seus juros e que deve mexer, claro, com o dólar aqui no Brasil, né, com a cotação do dólar e também com a cotação do Ibovespa, e mais tarde, já com o mercado fechado, a decisão do Copom, e em ambos os casos, como eu comentei lá no início, talvez mais importante do que a decisão em si é o comunicado, né, o que vem depois, o que os presidentes do Banco Central Americano, o Jerome Powell e o Roberto Campos Neto aqui no Brasil, projetam para o futuro, para os próximos 45 dias, e qual o recado que eles querem passar, né? Aqui eu apostaria uma água com gás, que deve vir mais uma cutucada aí do Banco Central no governo, mas sempre muito amena, né? No estilo Roberto Campos Neto, mais ou menos o que a gente viu na ata passada, quando ele deu uma espetadinha ali em relação à política fiscal que segue indefinida, tá bom? Então, queria, antes de encerrar e de me despedir de vocês, lembrar, quem estiver acompanhando o Morning Call aqui no YouTube e for de Porto Alegre ou da Grande Porto Alegre, na semana que vem, na terça-feira, eu estarei em Porto Alegre junto com a analista da XP Investimentos, a analista CNPIT, a Marta Matsumura. Ela vai fazer lá uma imersão de cerca de 3 horas, vai começar às 19h30 o evento e vai até às 22h30, uma imersão do Zero ao Trade. A Marta, que é uma grande especialista em commodities, né? Ela é uma especialista lá da área de commodities na XP. Então, se você mora em Porto Alegre ou na região e quiser participar, o evento é gratuito, custa apenas 1 quilo de alimento não perecível. O evento é organizado aqui pela Esperato Investimentos, que é a apoiadora, a central do investidor, é o braço educacional da Esperato Investimentos, que é um escritório ligado à XP. Então a gente vai trazer a analista da XP lá em Porto Alegre para falar um pouco de mercado, claro, e fazer uma imersão aí de 3 horas com foco em commodities, mas a gente pode explorar muito mais aí da Marta Matsumura, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse em participar desse evento, pode ficar ligado aí no canal da Central no Telegram, Central do Investidor no Telegram, e lá no meu Instagram, no Felipe_ST. Posso colocar o link para a inscrição, você pode inclusive levar um acompanhante para esse evento, tá bom? A todos um bom dia, né? Bons negócios, hoje promete, né? Um dia de fortes emoções, e hoje voltamos com certeza com o call de fechamento, porque teremos muito a debater, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, um bom dia e até mais. Tchau, tchau.